Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a presidência cipriota do Conselho da União Europeia encontra-se em exercício desde 1 de janeiro de 2026, num dos contextos geopolíticos mais complexos, instáveis e imprevisíveis que a União Europeia enfrentou nas últimas décadas. A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia continua a marcar profundamente a agenda europeia, não apenas no plano da segurança, mas também no plano energético, económico e político. Paralelamente, assistimos a uma instabilidade persistente no Médio Oriente, a um agravamento das tensões no Mediterrâneo Oriental e a uma crescente rivalidade estratégica entre as grandes potências, sendo que a ordem internacional, baseada em regras, se encontra sob forte pressão. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, é, pois, neste quadro preocupantemente conhecido que se insere o programa da Presidência cipriota, sintetizado no lema "Uma União Autónoma Aberta ao Mundo". Trata-se de um programa que procura responder de forma pragmática a uma questão central. Como pode a União Europeia preservar a sua segurança, a sua autonomia de decisão e a sua relevância global num mundo fragmentado e cada vez mais imprevisível? É, pois, particularmente oportuno refletir sobre as prioridades definidas pelo Chipre e sobre a forma como Portugal está a acompanhar este semestre decisivo. É nosso entendimento que a primeira prioridade da presidência cipriota, o reforço da autonomia europeia em matéria de segurança e defesa e preparação estratégica, assume hoje uma centralidade absoluta. A Europa já não pode partir do pressuposto que a sua segurança está garantida. A guerra na Ucrânia demonstrou a necessidade de reforçar capacidades próprias, de aprofundar a política comum de segurança e defesa, de investir na indústria europeia de defesa e de melhorar a capacidade de resposta a crises e ameaças híbridas. Quanto à prioridade da autonomia através da competitividade, deve ser lida à luz de uma competição geoeconómica cada vez mais intensa. Uma União aberta ao mundo, mas estrategicamente autónoma, traduz uma opção equilibrada num mundo cada vez mais polarizado. A União Europeia reafirma o seu compromisso com o multilateralismo, com a cooperação internacional e com um comércio baseado em regras, sem abdicar a defesa dos seus interesses estratégicos. Uma união de valores que não deixe ninguém para trás ganha particular relevância neste contexto de pressão crescente sobre as democracias europeias. Por fim, a prioridade de um orçamento de longo prazo para uma União autónoma constitui um elemento estruturante de todas as restantes. Num contexto geopolítico tão exigente, o próximo quadro financeiro plurianual será decisivo para responder às suas ambições. Sem recursos adequados, a autonomia estratégica europeia corre o risco de parecer limitada. Concluo com duas observações finais. Em primeiro lugar, num contexto geopolítico tão instável e imprevisível, a União Europeia não se pode permitir ter hesitações nem adiamentos prolongados. Em segundo lugar, a presidência cipriota ocorre num momento em que a clareza estratégica, a continuidade política e a capacidade de decisão são absolutamente essenciais para a credibilidade da União Europeia como autor global. Para Portugal, deverá tratar-se de um momento importante no sentido de poder contribuir ativamente para a consolidação da autonomia estratégica da Europa sem abdicar da coesão, da solidariedade e dos valores que estão na base do projeto europeu. Disse.
Eu já referi na outra sessão, eu não posso, como é óbvio, cada orador escolhe o lugar onde fala, mas peço um bocadinho, num debate em que se dirigem perguntas ao Governo, estar a fazê-las com o Governo de costas para quem pergunta, até em termos, digamos, daquilo que é o respeito institucional. Portanto, sem poder, como é óbvio, impedir que isso aconteça, parece-me que o curial é quando se faz as questões ao Governo, seja de frente, e quando se faz uma intervenção de fundo, que seja aqui na... Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra para interpelar a mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, no espírito exatamente da sua intervenção, eu julgo que há uma interpretação, que foi aquela que fiz, de entender que o enquadramento mais lato e amplo que fiz da minha intervenção é o esteio para a resposta de enquadramento e também para a posição do Governo face ao que eu disse. Que, naturalmente, sendo um enquadramento e uma pergunta única, é diverso de nós andarmos pergunta a pergunta ou a elencá-las. Ou seja, o modo como o orador, neste caso o deputado, entende colocar a pergunta não é desrespeituosa, porque ela é uma única pergunta e dirige ao Governo e à Câmara. Coisa diversa seria se eu tivesse a fazer várias perguntas, aí sim colheria, do meu ponto de vista, pertinência à observação de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu respeito, mas não concordo. Portanto, não sei se a senhora Secretária de Estado quer usar a palavra para precisamente responder desta questão mais integrada que o senhor Presidente fez, embora seja para responder, penso eu, à questão. Então faz favor, Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar a intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz e a pergunta geral que fez o Sr. Deputado Paulo Muniz para referir e elaborar aqui um pouco mais num dos pontos que nos parece crucial. E é aí que eu acho, enfim, que é interessante a abordagem da presidência cipriota, que é falar numa união autónoma e aberta. E eu queria salientar aqui este aspecto, e ainda bem que o Sr. Deputado também referiu esta questão na parte final da sua pergunta, porque para Portugal isto é mesmo verdade no sentido em que uma união mais forte não resulta de fecharmos as fronteiras, seja em termos comerciais, seja em termos de relações com outros Estados-membros a vários níveis, que não sejam apenas relações comerciais. A diversificação das nossas relações com o resto do mundo, na nossa perspectiva, na perspectiva do Governo, é uma forma também de reforçar a segurança e mais, reforçar a capacidade de intervenção na Europa do mundo. Por isso é que me parece que vale a pena sublinhar aqui no mote, no lema da presidência cipriota, o aspecto da Europa aberta ao mundo. E eu não quero aqui esgotar, porque se calhar haverá perguntas sobre isto, mas queria aproveitar para dizer que o Governo está, enfim, em especial no que diz respeito a este tema, estamos especialmente satisfeitos com a assinatura do acordo que foi feito entre a União Europeia e a Índia e que vai permitir ter um mercado entre democracias, um mercado de livre comércio entre democracias, que será, a Presidente da Comissão Europeia acho que até designou isto como a mãe de todos os acordos, mas eu diria que o que é de facto muito relevante é compreender que esta visão é na nossa, na visão do Governo português, a forma correta de olhar para a segurança, é sermos autónomos, competitivos, termos capacidade industrial, mas isso não significa que temos que nos fechar, antes pelo contrário, significa que temos de conseguir obter parcerias com outras regiões para em conjunto sermos mais fortes. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Correia do Chega, para colocar uma questão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. A semana passada, neste Parlamento, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros não respondeu a duas questões que consideramos fundamentais no acordo União Europeia-Mercosul, sendo a primeira questão a seguinte: quais as garantias para o cumprimento dos mecanismos de salvaguarda nos setores agroalimentares considerados sensíveis? E mais, são estas salvaguardas vinculativas e permanentes? Ora, o Sr. Ministro ficou em silêncio, mas o Parlamento Europeu respondeu no dia seguinte, no plenário em Estrasburgo, onde, por iniciativa dos Patriots, com o voto do PPE e com o voto do Renew, o acordo foi barrado e enviado para vistoria ao Tribunal de Justiça Europeu, imagine-se, Sra. Secretária de Estado, precisamente por causa destas cláusulas de segurança. Entretanto, pergunto, depois desta votação, quais os próximos passos do Governo? Ou seja, estará o Governo, de acordo com a Comissão, que quer avançar com o regime provisório e contornar a decisão do Parlamento Europeu e ignorar o timing da decisão do Tribunal? Segunda questão, Sra. Secretária de Estado, Numa fase em que se prepara o novo quadro financeiro plurianual e em que as verbas da PAC vão ser escassas, a senhora von der Leyen, não contente com isto, anunciou em Davos, no Fórum Económico Mundial, que a Comissão iria fechar um novo acordo semelhante com a Índia. Ora, neste acordo, um dos setores nacionais que se prevê que sofrerá maior impacto será o dos têxteis. Por isso pergunto quais as garantias que o Governo pode dar para salvaguardar este importante setor económico nacional. Ainda dentro deste âmbito, a Comissão está a criar algo que quer desenvolver e que supostamente vai aplicar no acordo União Europeia-Índia, que é o chamado EU Talent Pool. É uma plataforma digital destinada a ligar candidatos com empregadores dentro do espaço europeu, incluindo pessoas fora da União. Isto é especialmente preocupante porque não se distingue entre o trabalho qualificado e não qualificado e porque os trabalhadores depois poderão pedir o reagrupamento familiar. E não é de estranhar ontem, em Nova Delhi, que o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que sou um cidadão indiano que vive a viver no exterior. O que não conseguiu dizer é que é português. Isso nos preocupa muito, porque pode ser um sinal para abrir indiscriminadamente a porta a milhões de imigrantes e, por isso, pergunto se o Governo concorda com este programa e o Talent Pool. Relativamente à defesa, Sr. Secretário de Estado, o Comissário Europeu da Defesa e do Espaço, o Sr. Andrius Kubilius, tem feito declarações sobre a criação de um Conselho de Segurança Europeu. Qual a posição do Governo sobre esta matéria, Sr. Secretário de Estado? Muito obrigado.
Sr. Deputado Rodrigo Tax.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, falamos hoje das prioridades da presidência cipriota do Conselho da União Europeia e quem nos dera poder saudar o rumo das mesmas. Contudo, para quem leva a sério a democracia e os interesses dos cidadãos portugueses e europeus, alguns pontos tornam-se, no mínimo, preocupantes. Um deles é o compromisso assumido com o chamado EU Democracy Package, que supostamente visa proteger a resiliência das democracias europeias, mas que prevê o combate à desinformação. Ora, todos nós sabemos que combater a desinformação pode significar, na realidade, controlar aquilo que deve ou não ser dito e estrangular o próprio debate. A União Europeia, estamos em crer, não foi construída para decidir o que é ou deixa de ser verdade, muito menos para condicionar a liberdade de expressão de quem a integra ou tentar chamar a si a autoridade para classificar opiniões como incómodas ou ameaças à democracia. Julgo, aliás, que era Churchill que dizia que a liberdade de expressão para algumas pessoas parece ser a capacidade de dizer tudo aquilo que se quer, mas quando de lá vem uma resposta na mesma medida, aí já não é tolerável, aí já é indignação. Portanto, é neste mundo que nos encontramos, Senhora Secretária de Estado, e aquilo que lhe pergunto, porque é fundamental e importante compreender a resposta do Governo, é se o Governo vai alinhar neste aparente diapasão de controlo da narrativa consoante dê mais jeito a este ou àquele, ou vai com vigor, com firmeza, no interesse superior dos portugueses e dos europeus, impedir que tal aconteça. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Senhora Secretária de Estado, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada aos Srs. Deputados Pedro Correia e Sr. Deputado Rodrigo Tacha pelas questões que me colocaram e que são de facto pertinentes. Sr. Deputado Pedro Correia, eu acabei de fazer, de explicar quais são, na nossa perspectiva, as vantagens dos acordos comerciais em geral, mas o Sr. Deputado referiu-se então a questões específicas do Acordo Mercosul e do Acordo UE-Índia. Eu ia começar por lhe dizer que, de facto, é muito triste, lamentável e uma desilusão enorme que deputados do Partido do Chega, que estão nos Patriots for Europe na Europa, tenham, no fundo, criado uma circunstância que vai atrasar a aplicação de um acordo que tem benefícios inegáveis para Portugal. Os senhores que tanto defendem o nosso país, sinceramente, fizeram um péssimo favor ao nosso país. Não há mais pequena sombra de dúvida sobre isto, senhor.